A partir do Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão esportina em português, nesta sexta-feira, 25 de novembro. Ao microfone, João Santa Rita, a produção é do Leo Saelo, a técnica é do Adrius Regis. Vamos ver os principais títulos de hoje. O vice-presidente do Malawi foi preso por alegada corrupção. O dirigente da NATO disse que não haverá paz se a Rússia vencer a guerra na Ucrânia. A organização não vai abrandar o seu apoio a Kiev. Alegada tentativa de golpe de Estado em São Tomé deixa 5 mortos. O antigo presidente da Assembleia Nacional é acusado de ser um dos autores morais do ataque a um quartel. Em Moçambique, o ministro da Defesa Nacional relaciona terrorismo à imigração ilegal. Estamos a transmitir em ondas curtas, onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, estamos com a retransmissão local da Voz da América. Na internet, transmitimos na nossa página, voaportugues.com, portanto estamos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. A nossa morada é Voa Português. Se quiser comunicar connosco também é fácil, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais um, 202-251-9466. Mas primeiro, as notícias internacionais. O Papa Francisco disse hoje que líderes da Ucrânia terão que ser visionários para assegurar a paz no país. Numa carta aberta publicada hoje, o Papa saudou a força e sofrimento dos ucranianos e a sua resistência, mas acrescentou que em tempos trágicos compete aos dirigentes ucranianos adotarem decisões visionárias para a paz e desenvolvimento da economia, tendo em conta a destruição de tantas infraestruturas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que não haverá uma paz duradoura se a Rússia vencer a guerra na Ucrânia, acrescentando que a Aliança Militar Ocidental não vai abrandar ou abandonar o seu apoio à Ucrânia. Forças da NATO participaram em exercícios militares numa zona da Polónia situada entre a Bielorrússia e o enclave russo de Kaliningrado, considerado de importância estratégica para se impedir o isolamento dos Estados do Báltico do resto da NATO. Cerca de 2 mil soldados de diversos países da NATO participaram no exercício, disse o Ministério da Defesa polaco. A Alemanha disse, entretanto, estar a discutir com a Polónia o envio de unidades de defesa antiaérea alemã para a Ucrânia. Milhões de ucranianos estão ainda sem aquecimento depois dos ataques mais devastadores da Rússia contra os complexos de energia do país. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia vai intensificar os esforços para apoiar, a restaurar e manter a energia na Ucrânia. Von der Leyen falou hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e disse que vão ser fornecidos à Ucrânia 200 transformadores de tamanho médio, um autotransformador e outros geradores da Letónia e da Roménia. Cada um desses geradores tem a capacidade de fornecer energia a um hospital de tamanho médio. Representantes dos governos europeus tinham programado para hoje mais conversações para discutir o nível de preço limite máximo ao petróleo russo. Uma fonte diplomática anónima, citada pela agência Reuters, disse não saber se há uma convergência de posições. O vice-presidente do Malawi, Saulus Klaus Chilima, foi hoje preso por alegada corrupção, disse o Departamento Anticorrupção do Malawi. Ele foi mais tarde libertado sob caução. Chilima vai ser levado a tribunal, foi levado a tribunal, onde foi formalmente acusado de 3 práticas de corrupção, entre outras acusações, disse o departamento. Vídeos publicados por meios de informação locais mostram apoiantes de Chilima e a polícia em escaramuças quando ele era detido. Depois de ter sido libertado sob fiança, Chilima recusou-se a falar aos jornalistas, afirmando que se deve esperar pelo processo jurídico. O Departamento Anticorrupção diz que Chilima recebeu compensação por ajudar duas companhias, Xavier Limited e Malachite FZE, ligadas ao empresário britânico Zunes Sattar, a receberem contratos do governo. Segundo a acusação, o vice-presidente recebeu 280 mil dólares americanos, para além de outros bens não especificados. Após 3 meses de ausência por motivos de saúde, o primeiro-ministro do governo de transição do Mali reuniu-se com o presidente interino Assimi Goïta. Em agosto, Maiga tinha recebido ordens dos seus médicos para descansar. Entretanto, a junta militar reagiu ao relatório da Federação Internacional de Direitos Humanos, que acusou o exército e os paramilitares russos do grupo Wagner, bem como rebeldes, de crimes graves contra civis, dizendo que rejeita totalmente as acusações. Os militares disseram que estas alegações são, na sua maioria, tendenciosas, desconexas e deliberadas. Em São Tomé e Príncipe, 5 pessoas morreram numa alegada tentativa de golpe de Estado às primeiras horas de hoje. O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, disse que a situação está calma, acusou o antigo presidente do Parlamento, Delfim Neves, e Arlésio Costa, antigo líder do partido Frente Democrática Cristã e ex-militar do antigo Batalhão Búfalo da África do Sul, de serem mandantes. Costa veio a falecer no quartel, onde estava detido, bem como 3 dos 4 atacantes. Óscar Medeiros tem as últimas informações.
Entre os mortos está Arlésio Costa, ex-líder da Frente Democrata Cristã e antigo militar do ex-Batalhão Búfalo da África do Sul. Os outros 4 civis envolvidos no assalto ao quartel das Forças Armadas também foram mortos depois de terem sido capturados em circunstâncias ainda não explicadas.
Enquanto advogado, fiz expedientes junto ao Procurador-Geral da República, infrutíferos. Fiz o expediente junto ao Ministro de Defesa para abrir o acesso ao quartel para que possamos ver o Delfim Neves e falar com ele em primeira pessoa, como sacrossanto direito que assiste a qualquer um detido e foi-nos negado.
O advogado do deputado Delfim Neves, Hamilton Vaz, acusa os militares das Forças Armadas de terem torturado o seu constituinte.
Queremos dizer ao povo de São Tomé e Príncipe que a vida do Delfim Neves está em perigo e nas mãos do primeiro-ministro, chefe do governo, Patrício Emery Trovoada. Eu espero que os jornalistas transmitam essa mensagem tal qual ela está sendo transmitida.
O vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas santomenses, Armindo Rodrigues, garantiu que Delfim Neves será entregue ainda hoje às autoridades judiciais.
Estamos no Estado de Direito. Estamos no Estado de Direito, ele tem direito a advogado. Mas neste período nós entendemos que não é nossa instituição vocacionada para lidar com os advogados. Então nós, está cá a Polícia Judiciária, estamos a fazer perícia e a partir daí a Polícia Judiciária assumirá a responsabilidade da investigação. A partir daí, o senhor Delfim Neves será entregue à Polícia Judiciária e é a instituição que lidará com esta matéria.
O maior partido da oposição santomense, o MLSTP-PSD, condenou em comunicado a tentativa de golpe de Estado e pediu uma rigorosa investigação e o cabal esclarecimento da situação. Perante o clima tenso reinante no país, o presidente da República, Carlos Vilanova, cancelou a visita de Estado a Cabo Verde, inicialmente prevista para o próximo domingo. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Nós vamos continuar a seguir esta situação, sem dúvida. Vamos para Moçambique, onde o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, diz que a imigração ilegal pode estar associada ao terrorismo em Cabo Delgado, realçando que Moçambique está preocupado em aferir a potencial ligação existente entre este fenómeno e os crimes que ocorrem no país, sobretudo o terrorismo. Analistas ouvidos pela Voz da América dizem que, com a corrupção e vulnerabilidade das instituições, este trabalho pode ser muito complicado. O Ramos Miguel está no Maputo.
O titular da pasta de defesa falava num encontro com adidos militares de diferentes países, incluindo os Estados Unidos da América, e sublinhou que temos vindo a ter sinais preocupantes, particularmente nas nossas fronteiras do norte e centro.
Temos vindo a ter sinais preocupantes, particularmente na nossa fronteira norte e centro. Números que por vezes são assustadores de imigrantes ilegais que entram no nosso país, usando todo tipo de artimanhas para entrarem no nosso território.
E esse acesso, acusa o analista Armando Nanane, é facilitado sobretudo pela vulnerabilidade de algumas das instituições públicas.
Serviços de imigração, há muita vulnerabilidade, há indícios de níveis de corrupção acentuados. Olhando para este quadro, claramente que há muita vulnerabilidade. Moçambique poder se transformar em esconderijo para grupos extremistas, grupos terroristas.
Há quem afirme que a imigração é encorajada pelo fato de Moçambique ser um bom acolhedor de imigrantes. O analista Zé Machicam diz que isso contribui, mas o grande problema é a vulnerabilidade dentro das instituições.
Moçambique até é um país que acaba sendo permissivo, porque nós temos, lamentavelmente, imigrantes que estão numa situação ilegal, que se calhar não deviam estar cá, mas devido à vulnerabilidade das nossas instituições, devido à vulnerabilidade do nosso sistema social de controle, acabamos tendo este tipo de situações. É, de alguma forma, até um paraíso para um tipo de imigração perniciosa ou indesejada.
Segundo o Ministro da Defesa Nacional, muitos dos imigrantes ilegais são jovens, alguns dos quais provenientes de países sem crises políticas e outros nem estão à busca de asilo político. Razão pela qual, diz o analista Lázaro Mabunda, esta questão deve ser encarada com muita atenção porque entram em Moçambique muitos estrangeiros, principalmente através da fronteira de Cabo Delgado.
Isto pode também criar condições para que os índices de criminalidade também cresçam no país.
Esta semana, a ministra moçambicana do interior, Assena Massing, prometeu mão dura da sua instituição contra os agentes policiais que se envolvem na facilitação da imigração ilegal, mas o analista Borges Namel diz que não acredita nisso.
Eu, sinceramente, não acredito que alguma medida será tomada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E a propósito do terrorismo, cerca de 2.024 deslocados fugiram a uma nova escalada da violência armada de grupos rebeldes em aldeias de Muidumbe, um dos distritos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, sendo que centenas desta população já escapou aos ataques por 3 vezes, disseram à Voz da América hoje várias testemunhas que revelaram também um elevado nível de violência dos terroristas. André Batista.
Dados divulgados pela Organização Internacional das Migrações indicam que os novos ataques de grupos armados desde 16 de novembro provocaram uma movimentação em 2 dias de 2.024 pessoas, 43% dos quais crianças, para o distrito de Moete. Em comunicado, a organização revela que entre os deslocados, 848 pessoas têm vulnerabilidade e pelo menos 490 já escaparam pela terceira vez da violência armada, segundo dados coletados na chegada dos deslocados. O distrito de Muidumbe recebeu milhares de pessoas regressadas que tinham fugido dos ataques anteriores e da captura da sede distrital no processo da normalização da vida, apadrinhado pelo governo. Fora das estatísticas oficiais, outras centenas de pessoas estão refugiadas em aldeias próximas ainda não atingidas por esta nova faca de ataques de grupos armados ligados ao Estado Islâmico, que após uma aparente calma, voltou a atacar os distritos a norte de Cabo Delgado. Um deslocado, Amado Said, contou que várias aldeias estão abandonadas por causa do medo. Desde ontem e hoje, as pessoas estão a sair. Estão a sair de carros e caminhões carregados. Estão a passar via Mitede. Na Macanha estão a sair. Em Mambula já saíram. Hoje, decapitaram uma pessoa, que é meu familiar, me trouxe uma Mambula na Macanha. E a levar seus pertences. Ele estava a usar picadas no interior, conseguiu carregar a primeira vez e a terceira vez caiu nessa situação. Encontramos decapitado e levaram a cabeça dele e espetaram num pau na estrada. Acrescentou, destacando que os rebeldes voltaram muito violentos. O outro deslocado, Latif Ismael, disse que o movimento de fuga tinha abrandado na zona onde se encontrava, visto que muitos já tinham conseguido sair para as zonas tidas como seguras.
O movimento de deslocados, pelo menos nesses dias, está a se verificar uma diminuição, né? Se formos a comparar com aqueles dias que antecedeu aquele ataque de Mambula.
O grupo insurgente tem realizado uma série de ataques desde a semana passada, tendo os mais notáveis realizado a coluna de viaturas da Força de Defesa Popular da Tanzânia, integrado na missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e a emboscada que matou um oficial da polícia moçambicana e um trabalhador humanitário. A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, ainda não se pronunciou sobre o ressurgimento dos incidentes nos distritos a norte de Cabo Delgado. André Batista, para a Força América.
Obrigado, André. Enquanto isso, em Nampula, o antigo presidente, Joaquim Chissano, defendeu que o país deve encontrar formas adequadas para que todas as riquezas sirvam o povo, como forma de garantir que haja justiça social. Joaquim Chissano falava a propósito do arranque da exploração e exportação de gás liquefeito da bacia do Rovuma. Analistas advertem para a forma como as riquezas decorrentes da exploração desses recursos vão ser usadas. A Adina Swalehé está em Nampula. Para...
A Joaquim Chissano, a distribuição adequada da riqueza passa necessariamente por fazer com que os mais pobres fiquem um pouco ricos, embora às vezes se exija o consentimento dos ricos de abrandarem a sua riqueza através das várias formas que o Estado sabe fazer para que se atinja a justiça social.
Eu passo votos para que realmente se encontrem as novas formas. Não se trata de andar a distribuir notas de dinheiro às pessoas. Mas trata-se de encontrar formas para que aqueles recursos beneficiem a maioria do povo.
Márcia Gonçalves, residente na cidade de Nampula, mostra-se cética quanto à redistribuição adequada dos benefícios do gás e refere que o país tem várias experiências amargas em que são explorados recursos, mas a população continua na extrema pobreza.
A maioria desses distritos que exportam recursos minerais não é desenvolvido. Estamos a falar de Tropuito. Tropuito é um sítio que desde há anos atrás está a exportar áreas pesadas e muitas coisas, mas não desenvolve.
Moçambique iniciou a fase de exploração e exportação do gás natural de que feito na bacia do Rovuma recentemente, sem a aprovação da Lei do Fundo Soberano pela Assembleia da República, instrumento com que se deve aproveitar as receitas do gás e do petróleo para alcançar o desenvolvimento sustentável do país. O portal Carta de Moçambique revelou que organizações da sociedade civil reunidas em Xai-Xai, na província moçambicana de Gaza, consideram ser urgente a aprovação do documento para que haja garantias de maior transparência na gestão das receitas resultantes da exploração daquele recurso. O acadêmico Arsênio Cuco, entrevistado pela Voz da América em Nampula, disse que mais do que aprovar o Fundo Soberano, o que se deve fazer é pensar de que forma as mais-valias da exploração do gás liquefeito vão ser transformadas em benefícios para os moçambicanos.
Esse valor for investido também na área da educação será uma forma mais do que inequívoca de apoiar a formação desses técnicos, de permitir que mais pesquisas sejam feitas, que possam ajudar Moçambique a atingir outros horizontes. Mas também temos uma área muito importante na vida dos moçambicanos, que é a rede viagem, a recuperação das estradas em Moçambique. Como sabe, é uma discussão enorme agora porque é deixar nacional número 1.
Para Cuco, se existir uma estratégia clara de como redistribuir os benefícios, certamente que não teremos reclamações nem no lugar onde o recurso é extraído e nem do ponto de vista da opinião pública. Historicamente, em Moçambique, a relação entre as comunidades, o governo e as empresas exploradoras de recursos naturais não tem sido das melhores, o que é consequência, em grande medida, da falta de canalização regular dos 2,75% resultante da exploração dos recursos como legalmente instituído.
Porque se esse valor não volta, estamos a dizer que essas comunidades não conseguem ver os benefícios da exploração.
Entretanto, o acadêmico apela ao Estado a refletir sobre essas falhas e melhorar agora com a exploração do gás. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. Agora vamos até o outro lado do continente, vamos até Angola, onde o presidente João Lourenço disse hoje, na abertura da reunião do Comitê Central do MPLA, o partido no governo, que o seu partido vai manter a atenção na necessidade da aprovação de um pacote legislativo para as eleições autárquicas, mas não se comprometeu com nenhuma data. João Lourenço disse que será submetida uma proposta de lei ao Parlamento para a nova divisão política-administrativa do país, que surge da necessidade de uma governação mais próxima aos cidadãos, considerando a enorme extensão do território nacional. Quanto a uma eventual revisão constitucional, Lourenço admitiu que o MPLA terá agora de dialogar mais com a oposição e a sociedade civil, depois de ter perdido a maioria qualificada, que considera um sinal dos cidadãos nesse sentido. Os cidadãos angolanos, disse ele, sinalizaram a necessidade de haver maior negociação entre o presidente e as diferentes forças políticas e a sociedade civil, no caso específico de se fazer qualquer revisão à Constituição da República, o que o MPLA vai respeitar, disse o presidente angolano. E agora vamos até aqui aos Estados Unidos. O dia 2, sexta-feira, a seguir ao feriado do Dia de Ações de Graças, é conhecido como Black Friday, sexta-feira negra. É o dia que marca o início da época festiva, que vai até ao Natal, e época de compras. Black Friday é um termo contabilístico. Mas este ano, com a inflação mais alta em 40 anos, questiona-se como será o comportamento dos consumidores e da economia. Álvaro Lugero de Andrade.
A confiança do consumidor está precária, abalada pela alta inflação na maior economia do mundo, que lança incerteza nesta temporada festiva de compras, que arrancou hoje. Há um ano, os retalhistas enfrentavam escassez de produtos devido a atrasos nas remessas e das fábricas, particularmente na China, devido à Covid-19. Para evitar a repetição do mesmo drama do ano passado, o setor antecipou as suas importações de fim de ano, agora em 2022, mas está vulnerável devido ao excesso de oferta no momento em que os consumidores começam a fazer alguns cortes. A escassez de suprimentos foi o problema do ano passado, disse Neil Saunders, diretor administrativo da Global Data Retail, uma consultora conhecida nos Estados Unidos. O problema de hoje é ter muitos produtos. Saunders acrescentou ainda que os retalhistas fizeram progressos nos últimos meses na redução dos estoques em excesso, mas que o excesso de oferta criou condições de bandeira para os caçadores de pequenas compras em muitas categorias, incluindo o setor eletrodoméstico, também nas reformas de casa e no vestuário. Jumela Henderson sempre verifica as vendas, mas principalmente agora, disse ela, ao sair de uma loja da Old Navy em Nova York, com 4 bolsas nas mãos. Os preços daquela cadeia de roupas eram muito bons, disse ela. Se não está à venda, se não está em promoção, então eu não compro agora. Os custos mais altos da gasolina e dos alimentos básicos, como a carne e cereais, também são um problema de toda a economia americana, mas não são um fardo igual para todos. As rendas mais baixas são definitivamente as mais atingidas pela inflação, que está muito alta, alertou Claire Lee, analista sénior da Moody's. As pessoas têm de gastar com aquilo que é essencial. As principais previsões da National Retail Federation projetam um aumento percentual de um dígito este ano, mas provavelmente não excederá a taxa de inflação. O índice de preço ao consumidor aumentou cerca de 8% neste ano, o que significa que um aumento do tamanho semelhante nas vendas de fim de ano equivaleria a volumes menores.
Vamos já para o Mundial de Futebol. Entramos hoje na segunda jornada da fase de grupos, com jogos dos grupos A e B. Campeões africanos, o Senegal, que haviam perdido o primeiro jogo frente à Holanda por 2-0, hoje bateram o Qatar por 3-1, portanto, o Senegal relançado no Mundial. E Qatar disse adeus, o ADN. Senegal tem 3 pontos, os mesmos que a Holanda e o Equador, que estão neste momento a jogar. Qatar, 0, nada, nenhum para mostrar. Entramos em contacto com o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente, a quem pedimos para nos dar uma avaliação das outras equipas africanas no torneio, nomeadamente Tunísia, Marrocos, Camarões e Gana, e também para nos dizer qual a seleção que mais o impressionou até agora.
Olha, eu fiquei bastante agradado pela forma como o Gana bateu-se ontem diante da seleção portuguesa. Não obstante não ter tido grandes oportunidades de golo durante a primeira parte, mas conseguiu reagir após o golo sofrido de gratuidade marcada por Cristiano Ronaldo. A seleção de Otto deu a resposta necessária, mas infelizmente não houve a tal consistência durante os períodos decisivos, daí este triunfo apertado da seleção portuguesa de 3-2, mas ficou uma imagem positiva da seleção do Gana, que provavelmente nos próximos jogos, quer contra a Coreia do Sul e diante do Uruguai, poderá fazer bem melhor e passar para a outra fase.
Está bem, e temos também Marrocos.
Marrocos empatou, também teve um bom desempenho a seleção marroquina. Estamos a nos esquecer da Tunísia. A Tunísia também jogou e empatou diante da Dinamarca.
Sim.
Jogo bastante envergonhado a Tunísia durante a primeira parte, mas à medida que o jogo foi se encaminhando para a ponta final, houve um grande equilíbrio na partida e conseguiu sufocar em alguns minutos a seleção da Dinamarca. No global, já falamos da seleção africana, e aí vou ter que dar a mão à palmatória, João, em relação ao Canadá. Fiquei surpreendido com o Canadá, não obstante ter perdido o jogo frente à Bélgica. O Canadá mostrou ao mundo que o seu regresso 36 anos depois ao Campeonato do Mundo não foi obra do acaso.
Muito bem, eu tinha-te avisado, Joaquim, Qual é a seleção neste momento que realmente tu vês com a hipótese de ganhar o Mundial? Eu penso que o Brasil, claro, está, continua no topo. Não sei se essa é a tua opinião.
Sim, ontem o Brasil deu uma grande resposta em relação aos céticos e aquele grande golo, aquele remate semi-acrobático de Richarlison, foi de facto um momento sublime de futebol. O Brasil está aí bem vivo para fazer frente aos potenciais candidatos para a conquista deste campeonato do mundo, como a Espanha, que disse que está presente, goleou a atuação da Costa Rica. Portugal também não ficou mal da fotografia, apesar da réplica obtida pelo Gana. Temos de ter em conta também a seleção portuguesa, que está aí para fazer o melhor.
Era Joaquim Clemente. Grande golo esse de Richarlison ontem no jogo com a Sérvia. Para já é o golo do campeonato. Má notícia para o Brasil é que Neymar não vai estar no próximo jogo com a Suíça, nem ele, nem Danilo. Ainda hoje, o Irão relançou também as suas possibilidades de passar à fase seguinte, derrotando o país de Gales por 2-0, com golos no período de descontos. E no final do jogo, o luso-moçambicano Carlos Queiroz, treinador do Irão, foi alvo de grande celebração por parte dos jogadores iranianos, que o atiraram para o ar por várias vezes. Até parecia que tinham ganho o campeonato. Isso um jogo do grupo B, onde mais tarde hoje Inglaterra, com 3 pontos, recebe os Estados Unidos com 1. Ontem, CR7 Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro jogador a marcar em 5 mundiais. Marcou de penalti. É por isso que há quem chame Penaldo. Quem não gostou foi o treinador do Gana, que disse que o penalti foi injusto. Fernando Santos é o treinador da seleção portuguesa.
Foi um jogo muito alto e baixo. O Gana acabou a fazer um golo, penso que não é a única verdadeira situação que teve para fazer, acabou a fazer, o que é verdade, é com muito mérito o Gana, não retiro nenhum mérito ao meu adversário, naturalmente. Reagimos muito bem, fizemos 2 golos, quando o jogo estava a 3-1, 2 minutos no final do tempo regulamentar, e depois aquilo que eram os descontos, esta equipa tem uma grande e enorme capacidade para segurar a bola, para roubar o adversário a bola, para não deixar, acabou por se pôr a jeito.
Era Fernando Santos, da seleção de Portugal. E acaba de terminar neste momento o outro jogo do grupo A entre o Equador e a Holanda. O jogo terminou empatado a 1 golo. E o que é que isto significa? Pois significa que no topo deste grupo estão a Holanda e o Equador com 4 pontos. O Senegal tem 3, o Qatar 0. Portanto, Senegal vai ter uma finalíssima nos próximos dias quando defrontar o Equador. Tem que vencer, caso contrário, não passa. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos à final. Vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol. Aqui em Washington, a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos-nos a aproximar das 13 horas, hora do Washington. Mas antes disso, eu vou recordar aqui as principais notícias a esta hora. Houve uma alegada tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe. Deixa 5 mortos. O antigo presidente da Assembleia Nacional é acusado de ser um dos autores morais do ataque a um quartel. Estamos, portanto, com outras notícias a esta altura. O Papa Francisco disse que os líderes da Ucrânia terão que ser visionários para assegurar a paz no país. Isto numa carta aberta publicada hoje. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que não haverá uma paz duradoura se a Rússia vencer a guerra na Ucrânia, acrescentando que a Aliança Militar Ocidental não vai abrandar ou abandonar o seu apoio à Ucrânia. Aqui na nossa zona da África Austral, o vice-presidente do Malawi, Saulos Klaus Chilima, foi hoje preso por alegada corrupção, disse o Departamento Anticorrupção do Malawi. O Departamento Anticorrupção diz que Xilima recebeu compensação por ajudar duas companhias ligadas a um empresário britânico, Zunes Satar, a receberem contratos do governo do Malawi. Satar tem estado sob investigação no Malawi por alegadamente influenciar entidades governamentais e terá pago $280 mil ao vice-presidente do Malawi, que foi libertado sob fiança. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 25 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. A produção é assegurada pelo Léo Sahilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com, a nossa página. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um. 202-251-9466. Títulos desta emissão: alegada tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, de antigo Presidente da Assembleia Nacional, é acusado de ser um dos autores morais do ataque. Dirigente da NATO diz que não haverá paz se a Rússia vencer a guerra na Ucrânia e que a organização não vai abandonar o seu apoio a Kiev. No Malawi, vice-presidente foi preso por alegada corrupção. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de arte. Mais à frente, vamos conhecer uma polícia cantora em Moçambique. Mas primeiro, começamos em São Tomé e Príncipe, onde uma alegada tentativa de golpe de Estado terminou, pelo menos por agora, com 5 mortos, há 2 mandantes morais, segundo o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Um deles foi morto. A atualização com Oscar Meleiro.
Entre os mortos está Arlésio Costa, ex-líder da Frente Democrata Cristã e antigo militar do ex-batalhão Búfalo da África do Sul. Os outros 4 civis envolvidos no assalto ao quartel das Forças Armadas também foram mortos depois de terem sido capturados em circunstâncias ainda não explicadas.
Enquanto advogado, fiz expedientes junto ao Procurador-Geral da República, infrutíferos. Fiz expedientes junto ao Ministro de Defesa para abrir o acesso ao quartel para que possamos ver o Delfim Neves e falar com ele em primeira pessoa, como sacrossanto direito que assiste a qualquer um detido, e foi-nos negado.
O advogado do deputado Delfim Neves, Hamilton Vaz, acusa os militares das Forças Armadas de terem torturado o seu constituinte.
Queremos dizer ao povo de São Tomé e Príncipe que a vida do Delfim Neves está em perigo e nas mãos do primeiro-ministro, chefe do governo, Patrício Emery Trovoada. Eu espero que os jornalistas transmitam essa mensagem tal qual ela está sendo transmitida.
O vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas santomenses, Armindo Rodrigues, garantiu que Delfim Neves será entregue ainda hoje às autoridades judiciais.
Estamos num Estado de Direito. Ele tem direito a advogado. Mas neste período nós entendemos que não é nossa instituição vocacionada para lidar com os advogados. Então nós, está cá a Polícia Judiciária, estamos a fazer perícia e a partir daí a Polícia Judiciária assumirá a responsabilidade da investigação. A partir daí o senhor Delfiné será entregue à Polícia Judiciária e é a instituição que lidará com esta matéria.
O maior partido da oposição santomense, o MLSTP-PSD, condenou em comunicado a tentativa de golpe de Estado e pediu uma rigorosa investigação e o cabal esclarecimento da situação. Perante o clima tenso reinante no país, o presidente da República, Carlos Villanova, cancelou a visita de Estado a Cabo Verde, inicialmente prevista para o próximo domingo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. No Brasil, duas escolas de Aracruz, na região norte do estado do Espírito Santo, foram alvo de ataques a tiros na manhã desta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, três pessoas morreram e 11 ficaram feridas. Não há informações sobre as vítimas e, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Civil, o autor ou autores dos disparos estão a ser procurados ainda. Numa publicação no Twitter, o governador do estado, Renato Casagrande, confirmou a invasão e disse estar a acompanhar a situação. Entre o fim de setembro e o início de outubro deste ano, registaram-se 3 casos de violência em escolas no Brasil. Vamos agora para Moçambique, mais precisamente para Nampula, onde o antigo presidente Joaquim Chissano defendeu que o país deve encontrar formas adequadas para que todas as riquezas sirvam ao povo como forma de garantir que haja justiça social. Chissano falava a propósito do arranque da exploração e exportação do gás liquefeito da bacia do Rovuma. Entretanto, analistas advertem para a forma como as riquezas decorrentes da exploração desses recursos vão ser usadas. A Dina Soalerre está em Nampula.
A Joaquim Chissano, a distribuição adequada da riqueza passa necessariamente por fazer com que os mais pobres fiquem um pouco ricos, embora às vezes se exija o consentimento dos ricos de abrandarem a sua riqueza através das várias formas que o Estado sabe fazer para que se atinja a justiça social.
Eu faço votos para que realmente se encontrem as novas formas. Não se trata de andar a distribuir notas e dinheiro às pessoas. Mas trata-se de encontrar formas que aqueles recursos beneficiem a maioria do povo.
Márcia Gonçalves, residente na cidade de Nampula, mostra cética quanto à redistribuição adequada dos benefícios do gás e refere que o país tem várias experiências amargas em que são explorados recursos, mas a população continua na extrema pobreza.
A maioria desses distritos que exportam recursos minerais não é desenvolvido. Estamos a falar de Tropito. Tropito é um sítio que desde há anos atrás está a exportar áreas pesadas e muitas coisas, mas não desenvolve.
Moçambique iniciou a fase de exploração e exportação do gás natural que é feito na bacia de Rovuma recentemente, sem a aprovação da Lei do Fundo Soberano pela Assembleia da República, instrumento com que se deve aproveitar as receitas do gás e do petróleo para alcançar o desenvolvimento sustentável do país. O portal Carta de Moçambique revelou que organizações da sociedade civil reunidas em Xai-Xai, na província moçambicana de Gaza, consideram ser urgente a aprovação do documento para que haja garantias de maior transparência na gestão das receitas resultantes da exploração daquele recurso. O acadêmico Arsênio Cuco, entrevistado pela Voz da América em Nampula, disse que mais do que aprovar o fundo soberano, o que se deve fazer é pensar de que forma as mais-valias da exploração do gás liquefeito vão ser transformadas em benefícios para os moçambicanos.
Se esse valor for investido também na área da educação, será uma forma mais do que equívoca de apoiar a formação desses técnicos, de permitir que mais pesquisas sejam feitas, que possam ajudar o Moçambique a atingir outros horizontes. Mas também temos uma área muito importante na vida dos moçambicanos, que é a rede viária, a recuperação das estradas em Moçambique. Como sabe, é uma discussão enorme agora porque é da chave nacional número 1.
Para Cuco, se existir uma estratégia clara de como redistribuir os benefícios, certamente que não teremos reclamações nem no lugar onde o recurso é extraído e nem do ponto de vista da opinião pública. Historicamente, em Moçambique, a relação entre as comunidades, o governo e as empresas exploradoras de recursos naturais não tem sido das melhores, o que é consequência, em grande medida, da falta de canalização regular dos 2,75% resultante da exploração dos recursos como legalmente instituído.
Porque se esse valor não volta, chama-me a dizer que essas comunidades não conseguem ver os benefícios da extração de recursos minerais.
Entretanto, o acadêmico apela ao Estado a refletir sobre essas falhas e melhorar agora com a exploração do gás. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehen.
Bem-vindo a mais uma edição de Artes da Voz da América. Hoje vamos conhecer uma mulher polícia que é cantora em Moçambique. O meu maior sonho é de me tornar a melhor cantora do meu país, disse Miss Minguinha numa conversa com a nossa produtora Dani Steski para o espaço Fala África. Vamos então à conversa com Miss Minguinha.
De segunda a sexta, ela é conhecida como Domingas Antônio Júnior. Trabalha como chefe de operações do Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique de Barué, província de Manica. Nos fins de semana, ela é a cantora Miss Minguinha. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Dani. Obrigada, Fala África. E a todos que neste momento estão assistindo o programa. Sintam-se cumprimentados.
Miss Minguinha, é um prazer tê-la aqui no Fala África. E em 2014, você começou a sua carreira musical. Já lançou 18 músicas aí em rádios locais. E uma das mais populares é Mulher Polícia. Vamos ouvir um trechinho.
Aê, mamá, mulher polícia não envelhece. Aê, papá, mulher polícia está bonita.
Por trás desse uniforme está uma grande mulher, mãe de família, educadora e responsável, amiga de água, sabão, pomada e a maquiagem. Viva mulher polícia, decidida, corajosa, determinada e incansável.
Miss Minguinha, me conta mais sobre essa música.
Mulher polícia é diferente da mulher sedentária. Porque a mulher polícia está 24 sobre 24 horas a processar, a trabalhar. Então, a natureza do trabalho da mulher polícia que faz é o que faz com que ela não envelheça cedo. Mesmo no tempo de folga ou de férias, a mulher polícia sempre trabalha, sempre processa. Porque é normal a mulher polícia receber chamadas. Olha, fulano X está a agredir a sua esposa. Olha, sofreu um assalto na via pública. E mulher polícia, sendo noite, tem que acordar, pôr botas e correr para o seu comando, levar a força, correr, provocar onde está acontecendo um crime. A inspiração para eu fazer essa música foi depois de 12 anos da graduação na Academia Cipoli, no Maputo. Fomos às nossas províncias, onde ficamos tanto tempo sem nos encontrar. E houve uma conferência da Mulher Polícia, Mulher Líder, realizou-se na Beira. Então, eu estava na província de Manica ainda e no posto policial de Messica. Então, algumas colegas foram participar naquela conferência regional da Mulher Polícia. Então, eu tive que sair do Chimoio para a cidade da Beira para poder me encontrar com algumas colegas, por tanta saudade. Então, encontrei-me com uma colega chamada Celeste Muxanga, que estava acima já de 50 e tal anos, e ela muito bonita, parecia uma catorzinha. E eu pergunto a ela, Celeste ainda está assim, por quê? Menina, assim, ela disse-me, olha, mulher polícia não envelhece. Se tu entras aí na sala onde está decorada a conferência, vais encontrar mulher polícia que está há 42 anos a trabalhar, mas ela nem parece estar uma jovem. Olha, Domingas, a mulher polícia não envelhece. Então eu prometi a ela, olha, eu estou a cantar, eu vou fazer uma música a falar da mulher polícia. Em 3 dias, irei te passar a música. Ela disse, está bom. E na verdade, em 3 dias, depois daquela conferência, eu fiz a música, mandei para ela no Maputo. E ela escutou, olha, o trabalho da conversa, saiu a música. Eu faço música a partir de uma conversa, daquilo que eu vejo na sociedade, aquilo que me motiva, eu faço uma música. E eu fiz.
E Miss Minguinha, quando que você descobriu que você queria ser cantora?
Eu começo a descobrir que eu poderia ser cantora aos 14, 15, 16 anos. Só que os meus encarregados não me fizeram acompanhamento. Então, eu sempre tive esse pensamento, a esperar oportunidade, situações financeiras, mas depois de me formar e conseguir realizar essa parte daquilo que eu precisava de sentir a vontade de ser cantora.
Tá certo. Ô, Miss Ninguinha, eu ouvi dizer que você pratica o taekwondo.
Sim, eu gosto de praticar taekwondo porque dá-me estabilidade. Eu sou boa mesmo em artes marciais e eu gosto, desde a formação básica até ao nível superior, sempre apresentei artes marciais e apresento catas individuais, mesmo coletivas. Eu sou boa mesmo, eu me sinto feliz com artes marciais e me sinto inspirada em artes marciais. Só que agora artes marciais estão sendo trocadas pela música.
Ah, entendi. Miss Lindinha, você é apaixonada pela música e eu queria saber qual é o seu maior sonho.
Bem, o meu maior sonho é de se tornar a melhor cantora da vila, da província, do meu país, que é Moçambique, e a melhor cantora do mundo. Este seria o meu sonho.
E Miss Minguinha, eu sei que você também sonha em ter uma bateria para você poder aí levar para os eventos, ter a sua própria banda, não?
É o meu grande desafio de ter uma banda com todos os elementos e que a vocalista seria mesmo a Miss Minguinha, com pelo menos 3 a 4 guitarras, 2 bateristas e um homem de piano, um técnico de som, um estúdio, uma equipe de imagem e ter todos os instrumentos necessários e uma viatura de viagem. Esse é o meu grande sonho.
O seu sonho, Miss Minguinha, é um sonho grande, mas é um sonho que certamente deve motivá-la para chegar um dia até a sua própria banda aí e poder trazer alegria para as crianças, para a comunidade. Agora, Miss Minguinha, eu estou curiosa para saber que tipo de mensagem você gosta de passar com as suas músicas.
Eu gosto de passar mensagens sociais, mensagens educativas, porque a música tem que trazer uma mensagem para moldar o comportamento do homem. Aquela pessoa que não se comporta bem, escutando as músicas da Miss Minguinha, naquilo que fala, muita coisa, respeito à mulher, violência e crime, muita coisa que a Miss Minguinha fala, pode ajudar a melhorar o comportamento dos homens em sociedade. Uma educação, uma harmonia, criar uma harmonia, criar a paz, união entre as pessoas. Esse que eu gostaria que a minha música trouxesse para a sociedade.
E, na verdade, agora a gente vai conferir um trechinho de Respeito às Mulheres.
Respeite o bebê das mulheres, porque é a fonte da vida de um ser. Respeite o bebê das mulheres, porque é a fonte da vida de um ser.
Foi em 2020, no mês de novembro, eu recebi um convite da Direção Provincial da Mulher e Ação Social, que teriam uma abertura, teriam um seminário de 15 dias, de 16 dias de ativismo da rapariga. E que esse seminário decorreu no posto administrativo de Cafumbe, distrito de Gondola, província de Manica. Então, convidaram a Miss Minguinha para ir atuar na abertura. E quem poderia vir presidir aquela abertura seria a ministra da Mulher e Ação Social. E convidaram-me para eu ir lá. Então, quando me disseram o assunto, eu disse que eu prefiro fazer uma nova música a retratar este assunto que vão tratar lá. Foi quando eu falei da rapariga, respeito à mulher, porque mulher é uma coisa que tem que ser valorizada. Então, os homens, não se justifica a violência contra as mulheres.
E, Miss Minguinha, qual é o crime mais comum aí no seu distrito?
Furtos e agressão física.
O que a música significa para você?
Sabes, música para mim significa muita coisa. Música para mim significa, me parece ser um amor. A música, meu companheiro, a música, sabe? Até parece que tudo que sou é a música. É que eu fico feliz com a música. Eu me comunico dia a dia com a música. Basta que a música tenha boa mensagem, que me compreende, que possa me moldar. Eu que moldo a sociedade. Eu gosto da música, Dana. Até eu tiro lágrimas. Mesmo quando eu estou triste, eu prefiro entrar no meu quarto, ligo a música e escuto. Até eu apanhar sono. Então, a música é meu companheiro. Veja só de onde eu estou a trabalhar. A minha família não está aqui. A minha família está no Chimoio. A minha casa é Chimoio. Uhum. Mas, pelo povo, estou aqui no distrito porque o povo me precisa. Vim aqui só para trabalhar para o povo, garantir a segurança para o povo. Razão pela qual eu deixei a minha casa, as minhas coisas. Tudo que eu estou aqui a trabalhar. Então, música para mim é o meu companheiro.
A gente vê isso, Miss Minguinha. Mas para quem quiser ouvir um pouco mais das suas músicas, como é que eles podem fazer?
Nesse momento, por exemplo, no YouTube, basta discar Miss Minguinha. Poderão ver algumas brincadeiras. Podem encontrar lá algumas músicas e alguns vídeos de show. Eu ainda não tenho vídeos de trabalho, mas tenho alguns vídeos do show já executado.
Miss Minguinha, o nosso bate-papo chegou ao fim. Conhecer mais sobre o seu trabalho.
Muito obrigado. Roguemos a Deus para que isso aconteça. Poucos aos poucos, Deus irá resolver esses assuntos.
Miss Minguinha, polícia e cantora moçambicana, aqui em Artes na Voz da América. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos agora atualizar as notícias internacionais com João Santa Rita.
O Papa Francisco disse hoje que líderes da Ucrânia terão que ser visionários para assegurar a paz no país. Numa carta aberta publicada hoje, o Papa saudou a força e sofrimento dos ucranianos e a sua resistência, mas acrescentou que em tempos trágicos compete aos dirigentes ucranianos adotarem decisões visionárias para a paz e desenvolvimento da economia, tendo em conta a destruição de tantas infraestruturas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que não haverá uma paz duradoura se a Rússia vencer a guerra na Ucrânia, acrescentando que a Aliança Militar Ocidental não vai abrandar ou abandonar o seu apoio à Ucrânia. Forças da NATO participaram em exercícios militares numa zona da Polónia situada entre a Bielorrússia e o enclave russo de Kaliningrado, considerado de importância estratégica para se impedir o isolamento dos Estados do Báltico do resto da NATO. Cerca de 2 mil soldados de diversos países da NATO participaram no exercício, disse o Ministério da Defesa polaco. A Alemanha disse, entretanto, estar a discutir com a Polónia o envio de unidades de defesa antiaérea alemã para a Ucrânia. Milhões de ucranianos estão ainda sem aquecimento depois dos ataques mais devastadores da Rússia contra os complexos de energia do país. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia vai intensificar os esforços para apoiar, a restaurar e manter a energia na Ucrânia. Von der Leyen falou hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e disse que vão ser fornecidos à Ucrânia 200 transformadores de tamanho médio, um autotransformador e outros geradores da Letónia e da Roménia. Cada um desses geradores tem a capacidade de fornecer energia a um hospital de tamanho médio. Representantes dos governos europeus tinham programado para hoje mais conversações para discutir o nível de preço limite máximo ao petróleo russo. Uma fonte diplomática anónima, citada pela agência Reuters, disse não saber se há uma convergência de posições. O vice-presidente do Malawi, Saulos Klaus Chilima, foi hoje preso por alegada corrupção, disse o Departamento Anticorrupção do Malawi. Ele foi mais tarde libertado sob caução. Chilima vai ser levado a tribunal, foi levado a tribunal, onde foi formalmente acusado de 3 práticas de corrupção, entre outras acusações, disse o Departamento. Vídeos publicados por meios de informação locais mostram apoiantes de Chilima e a polícia em escaramuças quando ele era detido. Depois de ter sido libertado sob fiança, Chilima recusou-se a falar aos jornalistas, afirmando que se deve esperar pelo processo jurídico. O Departamento Anticorrupção diz que Chilima recebeu compensação por ajudar 2 companhias, Xavier Limited e Malachite FZE, ligadas ao empresário britânico Zunef Sattar, a receberem contratos do governo. Segundo a acusação, o vice-presidente recebeu 280 mil dólares americanos, para além de outros bens não especificados.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 25 de novembro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet em voaportugues.com.
This program has come to you from the